Saúde Alerta, com André Teles.
Doutor André Teles, boa tarde.
Oi, Carla, boa tarde, ouvintes. Pois é, quase que eu não... Eu de última hora entrei, mas passou o susto.
André, vamos falar sobre diabetes, porque a mortalidade por diabetes no Brasil está associada à desigualdade social. Isso é o que apontou uma pesquisa e eu estou querendo entender por quê, como é que isso se configura, né? Explica para a gente, explica para o ouvinte aqui da CBN.
Olha só, Carla, essa foi a primeira pesquisa que viu, além de outros fatores, que muito ligados a causas orgânicas, mas a desigualdade social como causa de mortalidade. Não é surpresa para a gente que pessoas pobres tenham mais baixo acesso a atendimento médico, a medicação, talvez de pior qualidade ou dificuldade de acesso, mas quando essa pesquisa que foi feita no Ceará, particularmente, ele viu outros fatores como concentração de renda e baixa escolaridade, e a nossa surpresa é que de 2010 a 2020, a mortalidade nos 3 anos foi praticamente 2 vezes maior do que a mortalidade geral, ou seja, 59,53 mortes a cada 100 mil habitantes. E quando a gente vai ver pessoas de alto poder aquisitivo, a gente tem uma mortalidade praticamente menor. Então, se a gente já tinha... a gente sabia que a desigualdade social fazia vítimas, em relação ao diabetes isso ainda é pior, né? Quase 2 vezes mais mortes. E aí, nessa pesquisa foram analisados dados de mais de 600 mil óbitos que estavam diretamente relacionados ao diabetes, né? Que é uma doença que afeta como o corpo metaboliza o açúcar no sangue, e os dados estão disponíveis lá no DataSUS. E esse é um olhar bem diferenciado quanto à desigualdade social, tem afetado tanto os brasileiros em todos os aspectos e até mesmo na mortalidade em relação às doenças crônicas.
Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre diabetes, então, porque levar informação nunca é demais, né? Como é que a gente pode saber de sintomas? Tem hereditariedade envolvida na questão? O que que a gente pode dizer sobre diabetes que o público precisa saber?
Carla, o diabetes é uma doença silenciosa, né? A gente estima que existam mais de 20 milhões de pessoas diabéticas, mas o pior é que nem a metade sabe do que tem a doença. Então, é uma doença silenciosa que costuma trazer sintomas numa fase já tardia, muitas vezes com complicações. Né? E principalmente a gente vai ver que as complicações são doenças cardiovasculares, infarto, AVC, insuficiência cardíaca, mas também outras doenças como cegueira, amputação, doença renal. Então, o diabetes por si só é uma doença crônica, mas que leva a muitas outras doenças. É fator de risco para muitas outras doenças. Mas se a gente puder falar em sintomas, aquela pessoa que é gordinha, que está perdendo peso, sem fazer dieta, com muita sede, urinando muito, é bom ficar atento, porque pode ser sinal de diabetes.
Existe uma idade mais de risco, André, ou não?
Olha só, Carla, é importante falar dos dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que geralmente acontece mais na criança, que ela está ligada a uma doença autoimune, ligada a uma destruição das células no pâncreas, que produzem insulina. E o diabetes tipo 2, que é o mais comum, que está relacionado principalmente à obesidade, né? A gente fala que a obesidade é a porta de entrada para muitas doenças, inclusive para o diabetes. E a gente vai notar que em torno dos 40, 50 anos é o início dessa doença. Mas como a gente falava semana passada, Carla, a gente está vendo que o Brasil, o mundo inteiro, as doenças estão chegando mais cedo, culpa do nosso estilo de vida.
Diagnóstico, doutor, como é que é feito, que tipo de exame as pessoas devem fazer para detectar a doença?
O diagnóstico é feito basicamente quando você tem 2 dosagens da glicose no sangue em jejum acima de 126. Mas a gente pode suspeitar quando você faz uma dosagem aleatória, está acima de 200, você tem sintomas, ou em alguns casos, por exemplo, como nas mulheres grávidas, que aí é um pouquinho diferente, que a gente faz um teste de tolerância oral e esses valores são menores, mas é muito importante rastrear na gravidez. Tem mulher que ela fica diabética durante a gravidez e depois melhora, mas isso é um fator de risco para malformação do feto, complicações E pasme, Carla, inclusive para a doença nessa criança quando fica adulta. Filhos de mães diabéticas têm mais chances de se tornarem adultos obesos e adultos com doenças cardiovasculares. Por isso que é muito importante tratar, cuidar, prevenir o diabetes.
Existe alguma relação, doutor André, entre COVID e o aparecimento de diabetes?
Não existe, Carla. A gente não vê essa relação. Mas a gente percebeu que os pacientes diabéticos, como eles são pacientes que têm uma resposta imunológica alterada, e quem tinha diabetes era a população de risco maior para ter complicações, né? Então, por isso que havia essa relação. Mas quando a gente fala em diabetes, não existe uma herança, uma hereditariedade. Em alguns casos, principalmente no diabetes tipo 1, a gente pode ver alguma ligação. Familiares que têm diabetes tipo 1 vão ter mais chance, mas não existe essa ligação entre COVID e diabetes.
A gente sabe que, não tratado, o diabetes pode trazer muitas complicações graves, inclusive. Quais os tratamentos disponíveis hoje? É possível fazer um tratamento e levar uma vida normal?
Praticamente normal. Na verdade, a gente pode, desde prevenção do diabetes, como é que a gente faz isso? Atividade física, perda de peso, né, e ter uma vida mais saudável. Para os diabéticos, tem um trabalho do ano passado que mostrou que redução de peso é o principal fator de controle do diabetes, inclusive de prevenção e reversão de complicações, Carla. Antes a gente achava que era importante manter a glicose normal, mas hoje em dia a gente já sabe que muito mais importante do que manter a glicose, tomando medicação, insulina, é perder peso. Então, a obesidade está intimamente ligada ao diabetes, principalmente tipo 2, é tanto que quem perde pelo menos 10% do peso consegue, além de prevenir, reverter algumas complicações.
Doutor André Teles, muito obrigado. Um excelente fim de tarde.
Para vocês também, um grande abraço.